Atenção, emissoras. Em 30 segundos, formação da Rede Mais.
São emissoras da Rede Mais. Vem aí a hora mais esperada do rádio paraibano. 5 segundos. Ligam a Paraíba na hora H.
6 da noite.
Em João Pessoa, 6 horas.
Chegou a hora.
A hora H.
A nossa hora tá no ar. Alô, paraibanos e paraibanas, boa noite pra Paraíba sintonizar, já estamos no ar, na hora H, boa noite pra você que chega com a gente em mais uma semana, novo começo de semana, novas oportunidades de recomeços, então vamos que vamos, o Alisson Bezerra.
Vamos que vamos, Heron, você que tá sintonizado aqui na hora mais aguardada do estado, se liga aí que a gente tá só começando, Paraíba.
E vamos que vamos.
O dia todo, de todo mundo, cada segundo do ponteiro de
chegou a hora, essa é a hora, a sua hora, a nossa hora, a hora H. 6 e 1, boa noite Paraíba, boa noite paraibanos e paraibanas, estamos falando direto dos estúdios do Portal Mais PB, na Rede Mais Conteúdo, falando pra Paraíba inteira, em todas as regiões, em 21 emissoras, conectando informação com credibilidade. A partir de agora, na hora H, cada minuto é jornalismo.
O jornalismo que faz a diferença. A notícia que interessa. A opinião com credibilidade. Para ouvir e entender. No ar, Hora H. Hora H. Oferecimento Rede de Postos Opção. Alfa Vistoria Veicular. Lojão Rio do Peixe. O dia inteiro. Agora. Agora. Na Hora H.
Informação de última hora. Ex-prefeito de Patos, Ivanes Lacerda, morre após complicações da Covid-19.
Paraíba recebe mais 16 mil doses da Coronavac.
Prefeito da Paraíba proíbe políticos de furar fila da vacinação e, em decreto, manda exonerar servidor que tomar lugar em grupo prioritário.
Em Juripiranga, na região da Mata, o secretário da Saúde, que não atua na linha de frente, já foi imunizado.
Após manhã de paralisação, motoristas de ônibus aguardam que CEMOB e Sintu atendam reivindicações da categoria.
Já as empresas do transporte público tratam o ato do protesto como de mau gosto.
Estado da Paraíba deve divulgar essa semana plano de retomada das aulas presenciais.
Hora H. Hora H. Indispensável.
A previsão do tempo, temperatura máxima 34 graus para amanhã, mínima de 20 graus.
A terça-feira deve ser de céu parcialmente nublado em Sousa e região, que nos escuta agora através da Progresso 610 AM.
27 graus agora em João Pessoa.
26 graus em Campina Grande.
6 e 3 agora.
Hora H. Opinião com credibilidade, coragem pra falar a verdade.
Paraibanos e paraibanas, protestos que botam medo em governantes são aqueles que vêm do povo, das massas. São esses que derrubam presidentes da República no Brasil. Manifestações populares levaram Fernando Collor de Mello em 1992 à queda e derrubaram Dilma Rousseff em 2016. Nesses dois casos, a população foi às ruas sem ser teleguiada, sem protestos com donos, com carimbos. E sem se vincular a movimentos partidários. Aliás, nos protestos contra Dilma Rousseff, partidos foram repelidos e até constrangidos. Eram presenças inglórias, que ninguém fazia questão de ter. Mas os movimentos desse fim de semana contra o presidente da República, Jair Bolsonaro, de alguma forma ligam um sinal de alerta do Palácio do Planalto, mas ainda, de fato, são tímidos. E algumas coisas talvez ajudem a explicar. Uma delas é a seguinte: o Brasil ainda vive o rescaldo do impeachment de Dilma Rousseff, por mais que se discorde da condução presidencial na pandemia, que é absolutamente equivocada e desastrosa. Um afastamento de um presidente da República nesse quadro que nós estamos vivendo, para a maioria das pessoas, só pioraria um quadro que já é ruim. Por isso, e não por acaso, 53% dos brasileiros nesse momento são contra um impeachment, segundo pesquisa do Datafolha. Tem mais uma questão que precisa ser anotada. Os protestos do fim de semana carecem de cores assim mais populares. O que se viu foram as cores de partidos da esquerda, expressamente PT e o PSOL. E com a credibilidade das siglas no geral em baixa, com o PT em especial, nem todo mundo, por mais que queira a queda do presidente Jair Bolsonaro, quer se misturar com o PT. E convenhamos, nesse momento, o PT não é o partido mais indicado para levantar uma bandeira para derrubar seu ninguém, por tudo que o partido protagonizou. Se quiser ajudar ou contribuir para um afastamento eventual de Jair Bolsonaro, o PT ajuda muito mais, seguindo o lema do momento: ficando em casa.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
Rede Mais. Esse dom é divino, já vem de menino no sangue da gente.
Desde menino.
Essa coisa danada que a gente.
6:07. Alô, alô, Paraíba.
Pra viver, vivendo, pra dizer, é preciso.
Vamos à luta.
Adoçando a
amargura.
Esse canto brejeiro que eu trago comigo é a terra que dá. Eu sou feito de semente, cresce e espalha por todo lugar. Como a correnteza, não vejo represa pra me segurar. Sou rochedo do tempo pra una que o vento não vai derrubar.
Eis-me aqui, 6:07, de coração aberto, cabeça erguida, fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz, fundamental é ser feliz.
6:08, 6:08. A partir de agora você se comunica com a gente, interage nos nossos canais de comunicação. Comigo você pode falar no Instagram, no @EronCid. Eron com H, Cid com D. Mudo no final, Alisson.
Tudo junto e tudo misturado. Comigo você interage no @WallisonBezerra, WALLISON no Twitter e também no Instagram. Mas manda sua mensagem pra gente através do WhatsApp 993465236. Repetindo, Eron, 993465236. Interaja conosco também através da Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB no YouTube. Aproveita e junta a família para assistir aí na sua Smart TV.
Terminou o programa, já sabe, quer ouvir na íntegra? O Hora H não deu para ouvir inteiro? Vá lá no Spotify, no Deezer, tem à sua disposição um programa inteiro para você. Ou gostou de uma matéria, de uma reportagem, de uma entrevista, uma opinião, quer ouvir de novo ou quer compartilhar? Vá no Spotify, no Deezer, é só procurar Programa Hora H. Você ouve na hora que quiser e compartilha com quem quiser. 6:09 no oferecimento dos postos da Rede Opção. Tá no trânsito agora, indo para casa, indo para o trabalho, tá na hora de abastecer. Abasteça nos postos da Rede Opção. No seu caminho, na hora de abastecer, tem sempre um posto da Rede Opção. Compromisso com qualidade e segurança. Empresas do grupo Nelson Lira Filho.
Hora H. Hora H.
6:09, o Alisson.
Heron, morreu no fim da tarde de hoje o ex-prefeito de Patos, Ivanes Lacerda, ele que era do Republicanos e ficou à frente da prefeitura da capital do Sertão até o final de 2020. Então a gente vai agora à redação do portal Mais PB para saber mais informações da morte do ex-prefeito de Patos, Ivanes Lacerda.
Boletim da redação.
Ao vivo conosco, o repórter Maurílio Júnior tem mais detalhe. Boa noite, Maurílio.
Maurílio, é com você.
Pois é, Alisson, boa noite para você, boa noite, Heron, boa noite para todo mundo. Mais um caso aí de agente público vacinado fora do grupo de prioridade ganhou repercussão nas redes sociais. Desta vez, trata-se do secretário de saúde do município de Juripiranga, James Araújo, de 40 anos. Ele, hoje, agora à tarde, ele conversou com a reportagem do portal Mais PB, disse que foi vacinado por estar em constante contato com a população do município de quase 18 mil habitantes. A situação de Juripiranga é a seguinte: Juripiranga recebeu 77 doses na semana passada da Coronavac.
Deixa eu interromper, Maurílio Júnior, aqui. A gente terminou chamando a informação, uma informação. Maurílio Júnior já entrou com outra informação direto da redação, mas vamos acionar Maurílio Júnior agora, ao sim, vivo, ao vivo, para trazer os detalhes sobre a morte do ex-prefeito de Patos, Ivanes Lacerda, vítima de complicações da Covid-19. Agora sim, Maurílio, ao vivo, é com você.
Agora sim, Heron, boa noite novamente para você, boa noite, Alisson, para todo mundo. A informação confirmada agora há pouco, Ivanês Lacerda, 62 anos, é mais uma vítima da Covid-19 aqui na Paraíba. Ele faleceu no final da tarde de hoje, estava internado no hospital da Unimed aqui em João Pessoa desde o início de janeiro, no dia 3 de janeiro. É mais uma daquelas vítimas após aquelas festividades do final do ano passado. Não dá para cravar que tem uma ligação, mas foi logo no início de janeiro. Ele foi internado no hospital da Unimed, chegou a ser cogitada a transferência dele para São Paulo e, infelizmente, ele não venceu essa luta contra a Covid-19. Ivanês Lacerda, que é médico por formação, assumiu a Prefeitura de Patos em agosto de 2019, naquela crise política na cidade de Patos, foi eleito como prefeito interino pela Câmara de Vereadores de Patos, sucedendo Salles Júnior, e infelizmente é mais uma vítima. É o 16º político, Heron e Alisson, pela nossa conta aqui, paraibano, que falece após complicações da Covid-19, uma notícia triste e lamentável na política da Paraíba, que vive mais um luto depois da morte recente do deputado estadual João Henrique.
Obrigado, Maurílio, pelas informações. Eram aos ouvintes que nos escutam agora através da rádio Itatiunga FM em Patos. Ainda não se tem informações, detalhes sobre o velório do ex-prefeito de Patos, Ivanes Lacerda, ele que morreu vítima das complicações da Covid-19, estava internado no hospital da Unimed de João Pessoa e não resistiu à doença. Outro político que segue internado com complicações da Covid é o senador José Maranhão. O MDBista está internado em São Paulo, no hospital Vila Nova Star.
A cidade de Patos, obviamente, nesse instante está em luto. Nós estamos falando para a Paraíba inteira e também para Patos pela rádio Itatiunga FM, uma das emissoras mais tradicionais de Patos e da região. E nós vamos falar por telefone nesse instante com o sucessor de Ivanes Lacerda, o ex-deputado estadual, agora de novo prefeito de Patos, Nabô Vanderlei. Nabô, como é que você recebeu essa informação agora há pouco? Qual é o sentimento da cidade? Que dizer nesse instante para a população do seu município? Boa noite, programa Hora H.
Boa noite, Aron. Boa noite a todos que fazem o programa Hora H. Boa noite, povo da Paraíba que nos escuta. Aron, notícia triste para todos nós. Lamentamos muito essa questão do falecimento do ex-prefeito Ivanes Lacerda. Para a gente, um sentimento de tristeza grande aqui na cidade. Ivanes, como médico, contribuiu muito com a nossa região. Como vereador por 5 mandatos também, contribuiu muito com o progresso e o crescimento da cidade. E ultimamente, nesse mandato interino de prefeito, ele teve a coragem de tomar as medidas necessárias para o ajuste financeiro do município. E também contribuiu muito para o desenvolvimento da nossa cidade. Ivanes era aquele cidadão, muitas vezes de cara fechada, mas com um coração imenso, de um caráter irreparável. E a gente só tem a lamentar ele, que durante todo esse tempo se cuidou, se prevenindo do Covid, de pegar essa doença que tem tirado vida de milhares de pessoas aí no mundo todo. Então, ele se preveniu durante todo o período da pandemia e, infelizmente, já praticamente nas duas últimas semanas de governo, ele contraiu o vírus e, a partir daí, seu quadro só foi piorando. Então, a gente só tem que lamentar realmente essa perda irreparável para Patos, para a nossa região, e aqui deixar os sentimentos para a família, para os amigos, para os seus seguidores e aquelas pessoas que admiravam a sua forma de ser e trabalhar. Lamento, estamos decretando luto oficial por 3 dias e dentro das condições vamos prestar todas as homenagens merecidas pelo ex-prefeito Dr. Ivan de Lacerda.
Nabô, uma pergunta. Você que era companheiro de lutas de Ivanes e correligionário, ele foi, de todo esse movimento de Patos, dessa instabilidade de Patos, aquele que segurou no mandato até o fim, né? Muitos antes dele renunciaram. Qual era a característica pessoal, na sua opinião, de Ivanes, que fez com que ele segurasse o tombo no momento que todo mundo lavou as mãos?
Primeiro, era a responsabilidade que ele teve quando assumiu o mandato. O conhecimento que ele tinha de gestão e, claro, a coragem para tomar as medidas. Hoje, para você administrar, você precisa ter coragem para tomar as decisões que têm que ser tomadas, mesmo que desagrade muitas pessoas, sabendo que está fazendo a coisa certa para, no caso de Patos, para que o município pudesse retomar o seu crescimento. Ivanes pegou a prefeitura numa situação muito difícil, já vindo de 3 prefeitos, 2 renunciaram porque não suportaram a pressão, não tiveram a coragem de tomar as medidas que precisavam ser tomadas. E ele pegou o bastão na mão e tocou até o final, com dificuldade, com até uma rejeição alta por conta das medidas que estavam tomando, mas que eram necessárias para esse ajuste financeiro que a nossa cidade precisava. Além disso, de um comportamento partidário e de uma grandeza e de um desprendimento muito forte. E digo isso porque nesse processo eleitoral ele reconhecia que esse desgaste que ele tinha por conta das medidas e sempre dizia que o melhor número era o meu, que eu tinha que ser o candidato. Até quando lançamos ele candidato, sempre que ele se encontrava comigo, ele dizia: o candidato tem que ser você, a gente só ganha com você. Nunca exigiu nada, sempre com compromisso partidário acima de tudo. Sempre que conversava, ele dizia: olha, eu sou um homem de partido e nós não podemos perder essa eleição. Eu acho que é importante o partido sentar e resolver. Sempre colocou a questão de Patos, do nosso partido, do povo, acima de qualquer interesse ou vaidade pessoal. Isso era uma marca registrada de nosso amigo e companheiro, Dr. Ivan Lacerda.
Prefeito Nabô, muito obrigado pela sua participação aqui na Hora H.
Só um questionamento ao prefeito, muitos ouvintes de Patos têm essa dúvida. Já se tem detalhes sobre velório e sepultamento? Se vai acontecer velório e sepultamento, prefeito?
Não, ainda não. Eu falei ainda há pouco com o Nilson, que é ex-prefeito de Conceição, irmão de Ivanes, apenas para confirmar a informação que chegou para a gente aqui. E ele me confirmava do seu falecimento, mas ainda não tem os detalhes de como vai ser o velório e o sepultamento. Uhum. Nesses casos de Covid, geralmente o sepultamento é mais rápido. Não sei se Ivanes ainda...
Prefeito Nabô Vanderlei, muito obrigado, prefeito, pela participação, pelas informações aqui na Hora H. Prefeito Nabô.
Tá bom.
6:18 agora, 6:18. A gente do prefeito de Patos, Nabô Vanderlei, nós estamos em linha também com o deputado federal Hugo Mota, que é de Patos. Acabou de receber também essa informação. A gente fala com ele por telefone, o Alisson.
Deputado, boa noite para o senhor.
Boa noite, Alisson. Boa noite, Heron. Boa noite, ouvintes do Hora H.
Qual o sentimento da classe política de Patos, do município, nesse instante, com a notícia dessa perda do ex-prefeito Ivanes Lacerda?
Olha, Heron, uma notícia extremamente triste. Nós conhecíamos Ivanes de perto, a sua índole, o seu caráter, o que ele representou para a nossa cidade nesse período em que esteve à frente do município, a sua história política nos deixa um legado de muita saudade nesse momento e de reconhecimento do homem público que foi. Eu escutava há pouco as palavras do prefeito Nabô e ele foi muito feliz quando disse que Ivane sempre teve os interesses da cidade e da população patoense acima de qualquer interesse. E isso é uma verdade e toda Patos reconhece o seu trabalho que ele fez à frente do município e também nos seus mandatos de vereador. Não podemos esquecer que, enquanto médico ortopedista, ele tem uma história de serviços prestados à cidade de Patos. Aí ele me dizia: Hugo, não tem uma rua de Patos que não tenha uma pessoa, uma família ou mais famílias que eu não tenha atendido. Então, ele, além dessa história política, ele tem uma história na medicina muito bonita. Então, a partida de Ivanes é realmente para nós uma notícia muito triste. Essa doença perversa, esse vírus maldito, tem tirado pessoas extremamente queridas, e Ivanes foi mais uma vítima dessa pandemia que tem deixado todo o Brasil e o mundo extremamente perplexos dos efeitos que tem causado, tão danosos para as famílias brasileiras, paraibanas e do mundo inteiro.
Deputado Hugo Mota, muito obrigado pela sua participação aqui na Hora H, deputado.
Eu que agradeço, Aron, que Deus possa confortar a família de Ivanes e com certeza o tenha em um bom lugar.
6:20 agora.
6:20.
A Paraíba recebeu na tarde de hoje uma carga com mais de 16.600 doses da Coronavac.
Deste lote, eram 8.300 serão disponibilizadas aos municípios e o restante será guardado para a efetivação da segunda dose da Coronavac.
O primeiro lote foi recebido pela Paraíba há uma semana, com 114.846 doses do imunizante. A segunda dose será aplicada será aplicada 28 dias após a primeira dose.
Neste domingo, a Paraíba recebeu 30 mil doses da vacina Oxford, em parceria com a biomédica AstraZeneca contra a Covid-19. Essas vacinas já foram destinadas aos profissionais de saúde. Era uma informação que chegou há pouco da Secretaria de Saúde do Estado, é que em plenária realizada com todos os secretários municipais, a Secretaria aprovou hoje à tarde a antecipação da vacinação dos idosos acamados que tenham mais de 80 anos. A população estimada desse público é de 8.312 idosos, o que corresponde a 9% do público da Paraíba. Outra informação sobre a pandemia da Covid-19, a gente traz daqui a pouco, porque agora, Aron, nós vamos ao Cariri da Paraíba.
O Alisson Bezerra, um prefeito da Paraíba, fez um decreto, no mínimo inusitado, diferente. Esse decreto proíbe o seguinte, na prática, político, agente político de se vacinar nesse momento. Fica decretado. E já não é permitido, mas o prefeito fez questão de fazer esse decreto contra a possibilidade, que em muitos lugares estão registrando, de furada de fila da vacinação contra a Covid-19. É o que a gente conversa agora na Entrevista da Hora.
Entrevista da Hora.
Da Hora. Nós vamos falar por telefone com o prefeito Augusto Valadares, do município de Ouro Velho, no Cariri paraibano. Cariri que nos ouve agora na Rádio Independente FM de Serra Branca. Prefeito Augusto Valadares, antes de tudo, boa noite.
Boa noite, Heron. Boa noite a todos os ouvintes aí da rádio e ao programa da hora, né?
Prefeito, por que proibir o que já é proibido?
Heron, foi por conta dessa repercussão, né, da vacinação. Nós recebemos apenas 12 doses da vacina. Ouro Velho foi o menor município do estado a receber. E no dia 20 nós baixamos esse decreto, proibindo prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, vereadores e todos os agentes políticos de tomarem a vacina, né, antes das classes prioritárias.
Como é que a população recebeu?
Assim, foi uma notícia boa, não é? A população reconhece, porque eram, nós temos que dar exemplo.
Mas os,
né,
aliados gostaram, prefeito? Os vereadores, secretários, ou enfim, cabos eleitorais e por aí vai?
Eram, não me preocupei muito com isso não, viu? Porque a medida é tomada geral, né? Uhum. Eu acredito que todos aceitaram, inclusive o nosso maior líder político da cidade, que é Dr. Júnior, né? Que durante 8 anos comandou a cidade junto com a prefeita Natália. Abriu mão da sua vacina. Ele era um dos que teria direito, como médico do município, abriu mão, passou a vacina para outra pessoa da cidade.
Deu exemplo. O Alisson Bezerra pergunta.
Prefeito, no seu decreto, o senhor também determinou que os servidores que furem a fila da vacinação também sejam exonerados. Não é uma medida muito extrema, prefeito, ou é necessária?
Não, é medida extrema não. Nós temos que cumprir a lei. Primeiro a lei federal, a estadual e o decreto municipal. O servidor comissionado ou contratado que descumprir as normas do decreto será exonerado imediatamente. E aquele que seja efetivo, né, abriremos um processo administrativo contra ele e ele responderá judicialmente.
O Ouro Velho, para quem não lembra, foi a última cidade da Paraíba que registrou casos de coronavírus. Qual é o quadro hoje do município, prefeito?
Nós estamos até sob controle, Heron. Hoje são poucos casos ativos, salvo engano até ontem. Hoje ainda não saiu o boletim de hoje, mas nós estávamos com 6 casos ativos apenas, porque está mantendo o controle da cidade.
Prefeito, muito obrigado pela sua participação aqui na Hora H. Eu gostaria que você deixasse uma mensagem. Tem muitos municípios da Paraíba que têm registrado no dizer das palavras do procurador federal Eduardo Varandas, espertalhões, secretários que aproveitam, entram no embalo para vacinação, né? Subsecretário, prefeito que é o primeiro a ser vacinado. Enfim, para que mensagem o senhor gostaria de deixar em nome do seu município e desse decreto para esse momento que nós estamos vivendo agora?
Veja só, Heron, eu não gosto muito de estar falando de colega, né? Porque cada um tem sua mentalidade, cada um tem o seu modo de agir. Mas veja só, em nosso município nós vamos cumprir rigorosamente as determinações do Ministério da Saúde e do Governo do Estado da Paraíba, né? Vamos vacinar, inclusive, esses agentes políticos lá de Ouro Velho serão os últimos a ser vacinados. Isso já é uma determinação que nós já conversamos com todos. E, por exemplo, hoje recebemos um ofício do Ministério Público Federal, do Ministério Público Estadual, do Ministério Público do Trabalho e do Tribunal de Contas. Hoje ele está pedindo a todos os municípios que informem as listas dos vacinados, a ordem prioritária está sendo cumprida. Já respondemos que nós já estávamos fazendo isso. Hoje quem entrar no site da Prefeitura de Ouro Velho vai estar lá o nome completo, o cargo da pessoa que foi vacinada, para dar maior transparência, né?
Uhum. Augusto Valadares, prefeito de Ouro Velho, Cariri, paraibano, muito obrigado pela entrevista aqui na Hora H.
Por nada, boa noite a todos aí, a você, a todos os ouvintes aí da rádio, do seu blog, né? Obrigado. E estamos sempre à disposição quando precisar.
Muito obrigado, prefeito. Então, Ouro Velho se vacinou da furada de fila.
Agora, Heron, quem não se vacinou contra a furada de fila foi o município de Juripiranga, que fica na zona da Mata da Paraíba.
Lá, um secretário de saúde foi vacinado mesmo sem estar dentro do grupo prioritário.
Maurílio Júnior.
Pois é, Alisson. Boa noite para você, boa noite, Heron, boa noite para todo mundo. Mais um caso aí de agente público vacinado fora do grupo de prioridade ganhou repercussão nas redes sociais. Desta vez, trata-se do secretário de saúde do município de Juripiranga, James Araújo, de 40 anos. Ele, hoje, agora à tarde, ele conversou com a reportagem do portal Mais PB. Disse que foi vacinado por estar em constante contato com a população do município de quase 18 mil habitantes. A situação de Juripiranga é a seguinte: Juripiranga recebeu 77 doses na semana passada da Coronavac, hoje recebeu mais 60 da vacina de Oxford e, segundo o auxiliar do prefeito Roberto Garcia do PSD, Juripiranga tem 75 profissionais de saúde da linha de frente. Sobraram duas doses, uma foi para a recepcionista da Secretaria Estadual, da Secretaria Municipal de Saúde, e a outra foi para o secretário, foi a delegação de James Araújo, de 40 anos, mais um caso aí que ganhou muita polêmica aqui na Paraíba. Da redação do Portal Mais PB para o Hora H, Maurílio Júnior. Hora H.
6 horas e 27 minutos agora, 6h27, no oferecimento do Lojão Rio do Peixe.
Chegou o saldão de verão Lojão Rio do Peixe. Férias e preço baixo para você aproveitar. Sala de jantar com 4 cadeiras, só 10 de R$ 149,90. Painel home suspenso por apenas 10 de R$ 79,90. Roupeiro com 6 portas, 4 gavetas e pés, só 10 de R$ 74,90. Compre também pelo site lojãoriodopeixe.com.br. Saldão de verão Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Alisson Bezerra. 6h28 agora, o Alisson.
Informação sem parar no Hora H. Era o Ministério Público da Paraíba e o Ministério Público do Trabalho na Paraíba se reuniram hoje com a Secretaria de Saúde de João Pessoa para tratar sobre o horário de funcionamento dos bares e restaurantes aqui da capital. Na reunião, Heron, ficou determinado que a Prefeitura vai editar um novo decreto com os horários de limitação do funcionamento desses estabelecimentos. E o que ficou determinado foi o seguinte: os bares e restaurantes só poderão receber clientes até a meia-noite e deverão encerrar o atendimento a 1 da manhã.
6:29, 6:29, depois do intervalo, nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H, com a sua interação, a sua participação sobre os principais assuntos do dia.
Motoristas de ônibus trancam o trânsito em João Pessoa e manifesto contra a qualidade de trabalho aqui na capital.
E o Sintu fala sobre o assunto já no programa.
E tem o retorno das aulas presenciais aqui na Paraíba.
Paraíba ganha mais 73 escolas integrais e oferta 15 mil novas vagas.
A gente volta já no jornalismo que faz a diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo em uma hora.
Hora H.
A gente volta já.
Se liga aí, Paraíba. Até já.
A Hora H volta já.
Saldão de verão continua no Lojão Rio do Peixe. Aproveite as ofertas com preços imbatíveis. Cama box casal com molas, só 12 de R$109,90. Lavadora com capacidade para 12 quilos, por apenas 12 de R$49,90. Painel para TV com suporte grátis, a partir de R$169. Compre também pelo site lojãoriodopeixe.com.br. Saldão de verão Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Vai ter salão sim! 32º Salão do Artesanato Paraibano. O primeiro totalmente virtual. Retalhos que conectam vidas. Uma homenagem às artesãs do mundo colorido e afetivo dos retalhos. Serão centenas de expositores e milhares de peças em www.salãodoartesanatoparaibano.com.br. De 8 de janeiro a 7 de março. Acesse. Realização Sebrae, Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
Precisando de vistoria para o Detran? Procure a Alfa Vistoria. Com 10 anos no mercado brasileiro, atendendo com agilidade e rapidez, com o mesmo preço do Detran. Agora chegou na Paraíba a Alfa Vistoria, com mais de 80 lojas em todo o Brasil. Não precisa pegar fila, nem fazer agendamento. Venha na Alfa Vistoria, em Cabedelo, ao lado do posto Castelinho. Bahia, ao lado do Detran e Matriz. Avenida Dom Pedro II, em frente ao Dom Urico. Fone 3031-3083.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla. Ponto integrado.
Vai ter salão sim. 32º Salão do Artesanato Paraibano. O primeiro totalmente virtual. Retalhos que conectam vidas. Uma homenagem às artesãs do mundo colorido e afetivo dos retalhos. Serão centenas de expositores e milhares de peças em www.salãodoartesanatoparaibano.com.br. De 8 de janeiro a 7 de março. Acesse. Realização Sebrae, Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
O Saldão de Verão continua no Lojão Rio do Peixe. Aproveite as ofertas com preços imbatíveis. Cama box casal com molas, só 12 de R$109,90. Lavadora com capacidade para 12 quilos, por apenas 12 de R$49,90. Painel para TV com suporte grátis, a partir de R$169. Compre também pelo site lojãoriodopeixe.com.br. Saldão de Verão Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H com Heron Cid e Walisson Bezerra.
Heron Cid.
Eis-me aqui de coração aberto, cabeça erguida, com fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz fundamental é ser feliz.
6h33, estamos de volta, o Alisson Bezerra.
De volta, Heron, indo direto para a Central da Interação.
Você na Hora H, Central da Interação.
993-46-5236, 993-46-5236, mensagem de voz no máximo 30 segundos, se identifique, diga de onde está falando e pode mandar o seu recado.
Mande seu recado também através da Mais TV, canal de vídeo do portal Mais PB no YouTube.
Vamos que vamos, 6h33 agora, mensagem de voz no máximo 30 segundos, se identifique, pode mandar o seu recado, estamos também no YouTube, na Mais TV e no Instagram, então vamos que vamos.
Tem Hora Zap no ar.
Boa noite, Heron Cid, e Alisson Bezerra. Boa noite. Eu estou aqui na escuta do programa pela Rádio Princesa, aqui em Tavares. A audiência aqui é nota mil, Tião Pereira.
Obrigado, Tião, de Princesa Isabel, um abraço pra você, valeu a todo mundo aí na Serra do Teixeira. Boa noite, Roberto Lima, tá em João Pessoa, tá na Rádio Pop, tá na capital paraibana, tá no bairro do Bessa. Boa noite, Ronaldo Soares, em Guarabira, valeu, é o homem do frete lá. Obrigado, valeu, de coração, valeu.
Boa noite, turma, boa do Hora H, a hora mais aguardada da Paraíba. E quem vos fala é Rivanildo, tá gente de São Bento, na escuta.
Oi, Rivanildo.
Todos os dias. Parabenizar vocês pelo belíssimo programa, viu? Audiência fechada aqui em São Bento.
Ô, meu amigo, obrigado.
Show de bola, e é isso aí.
Obrigado, viu? Em Guarabira, na Constelação FM, está ouvindo a gente o Dogival. Dogival, eu confundi aqui o Dogival. O Dogival é que é do frete. Ronaldo não é do frete, não. Ronaldo é Ronaldo Soares. E Dogival é Dogival do frete. Os dois estão em Guarabira. Boa noite para todo mundo lá.
Boa noite, Wallace.
Boa noite, amigo.
Boa noite, Aaron Cid. Grande profissional.
Boa noite, amigo.
É Assis Firmino aqui de Mari.
Oi, Assis.
Agradecer a Deus, a vacina está chegando.
Amém.
E pedir que as pessoas não procurem se aproveitar de cargo para serem os primeiros. Aguardem cada pessoa a sua vez. Um abraço.
Como tem de ser, né, Assis? Um abraço, meu irmão. Valeu pela audiência. 6h35 agora. Falado em problema, uma segunda-feira problemática para quem precisou usar o transporte público em João Pessoa. O transporte funcionando já é um caos. Quando há uma paralisação, como houve hoje, da parte dos motoristas, aí o preço fica ainda mais alto, Alisson.
Quem acompanhou a manifestação e traz os detalhes aqui para o Hora H é o repórter Albemar Santos.
Albemar.
Operadores de transporte coletivo de João Pessoa fizeram uma paralisação temporária na manhã desta segunda-feira no Parque Solano de Lucena, aqui em João Pessoa. Ao Hora H da Rede Mais, o presidente da Junta Governativa do Sindicato da categoria, Claudemir do Nascimento, explica sobre o objetivo do movimento.
Com o primeiro ponto, aumento da passagem, nós não concordamos com isso, certo? Que a nossa família também depende de usufruir dos coletivos. Segundo ponto, a demissão em massa dos companheiros, que o sindicato, né, dos empresários, a mando do empresário, né, diretor-geral, está demitindo os companheiros, certo? A baixa do salário, que estão reduzindo nosso salário, estão tirando de nós o vale de alimentação, né, tiraram pela metade. E nós estamos pedindo, né, cariciosamente aos poderes jurídicos, né, aos municipais, aos governadores, aos prefeitos, para que ajude a categoria, ajude os motoristas, os cobradores.
O sindicalista disse que os operadores aguardam uma posição dos patrões e da prefeitura da capital. O movimento, que começou por volta das 8h30 da manhã, durou cerca de 2 horas e deixou dezenas de ônibus parados no entorno do Parque Solon de Lucena. Albemar Santos, Hora H, Rede Mais, o dia em uma hora.
Hora H, Hora H.
6h37 e a direção do Sindicato das Empresas de Transporte Urbanos de João Pessoa falou sobre essa movimentação de hoje.
A gente conversa agora, Aron, por telefone com o presidente do Sintur aqui de João Pessoa, Isaac Júnior. Isaac, boa noite para você. Qual a posição das empresas em relação a essa manifestação que aconteceu hoje de manhã em João Pessoa?
Boa noite, Wallace. Boa noite aos ouvintes do Hora H. O nosso posicionamento em relação a essa paralisação que foi verificada hoje é que para nós foi uma atitude de extremo mau gosto, até extremo desrespeito com a população, com os próprios motoristas de ônibus que não foram a essa movimentação de forma voluntária. Não houve uma adesão de forma voluntária, mas uma adesão praticamente forçada, em virtude de uma movimentação político-sindical em que integrantes de uma chapa denominada Chapa 2, que concorre com a chapa atualmente na diretoria do Sindicato dos Motoristas, de forma completamente abrupta, surpreendeu a nós, a própria população e os motoristas de ônibus, em que paralisaram de forma forçada o transporte coletivo de João Pessoa, ocasionando transtornos a todo o centro da cidade, o trânsito foi completamente prejudicado, e isso refletiu por vários bairros da cidade, inclusive a operação de ônibus durante todo o dia.
Ô Isaac, o que é que o Sintur tem a dizer sobre as reivindicações que foram levantadas hoje por esses trabalhadores, como o valor da passagem de ônibus, a falta de profissionais também e também a questão da pandemia da Covid-19?
Nós não recebemos nenhuma pauta de reivindicação por parte deles. Nós fomos, como eu falei, surpreendidos com essa paralisação. Não é pauta para chapa que concorre à diretoria de sindicato dos motoristas reivindicar aumento ou não aumento de passagem. Não é pauta deles reivindicarem condições trabalhistas dessa forma. As condições trabalhistas foram discutidas recentemente, em poucos dias, no palco adequado, que foi o Tribunal Regional do Trabalho, em que julgaram já em plenário do TRT, 13ª Região, o dissídio coletivo. Nós estamos abertos, aguardando a reivindicação, se assim que eles de fato desejem, para dialogar, empreender democraticamente uma conversa entre os sindicatos.
Isaac Júnior, diretor do Sintur de João Pessoa, muito obrigado pela sua participação no Hora H. Boa noite.
Boa noite, grande abraço.
6h40 no oferecimento da Alfa Vistoria Veicular.
Precisando de vistoria para o Detran? Procure a Alfa Vistoria. Com 10 anos no mercado brasileiro, atendendo com agilidade e rapidez, com o mesmo preço do Detran. Agora chegou na Paraíba a Alfa Vistoria, com mais de 80 lojas em todo o Brasil. Não precisa pegar fila, nem fazer agendamento. Venha na Alfa Vistoria, em Cabedelo, ao lado do posto Castelinho. Bahia, ao lado do Detran e Matriz. Avenida Dom Pedro II, em frente ao Dom Urico. Fone 3031-3083.
O Alisson Bezerra.
641, rapidinho falando sobre esse episódio da greve em João Pessoa, da paralisação. O Alisson Bezerra, as empresas de transporte em João Pessoa, transporte público, conseguiram uma façanha.
Qual era?
Desagradar, provocar revolta e protestos ao mesmo tempo do usuário, né, que reclama das condições do transporte público, especialmente na pandemia, com quebra de protocolos, né, que já estão claríssimos, com superlotação, risco de contaminação e tudo mais. E, ao mesmo tempo, os trabalhadores do transporte, pelo menos setores dos trabalhadores do transporte público. É uma situação extremamente delicada, é um assunto que não dá mais para adiar. As empresas precisam ter a humildade de reconhecer as suas deficiências, né? E quando procuram, já estão procurando o poder público, né, oferecer contrapartidas também. O poder público, eu sou da opinião, o Alisson Bezerra, de que esse é um serviço essencial à população. Tem empresa no meio, tem capitalismo, tem lucro, tem licitação, tem concessão, mas tem o poder público também. O poder público deve participar disso. Agora, como é que o poder público vai aportar recursos como querem os empresários se não tiver um atendimento, um serviço minimamente digno ou digno do nome? Aí fica difícil. A questão é, esse tema está tão latente em João Pessoa, nós não encontramos uma autoridade eleita, um mandato, um vereador, um deputado, uma autoridade que não seja o Ministério Público, que tenha a capacidade, não é de denunciar ninguém não, é de colocar isso na pauta, porque quem está sentindo na pele é o cidadão, alguém que paga para esse serviço andar. Combustível do transporte público é o usuário. Então, esse debate tem que ser feito de forma clara, aberta, agora sem fingimento. Não adianta fingir que está bem e não adianta fingir que alguém está fiscalizando. Porque, nesse caso, só quem não está fingindo é o usuário que não finge e as autoridades do Ministério Público que estão botando a cara. Mas, até agora, nenhum órgão de defesa do consumidor em João Pessoa, no estado, teve a dignidade de, pelo menos, se misturar nesse assunto, do ponto de vista do consumidor. Afinal de contas, em tese, é para isso que eles servem, defender os usuários, os consumidores.
Dois pontos da entrevista com Isaac Heron. Eu acho que ele erra muito ao dizer que essa manifestação é uma falta de respeito com a população de João Pessoa. Falta de respeito é o que acontece. É o que a gente vem noticiando aqui recentemente no Aragá e também no portal Mais PB. Ônibus lotados no meio da pandemia. Dizendo também que é um protesto de mau gosto. Talvez seja mau gosto o que as empresas fazem com os trabalhadores.
Eu conheço o Isaac Júnior. É um executivo competente, pessoa equilibrada, moderada. Admiro a postura dele, mas Isaac já pegou esse carro desgovernado, né? Literalmente. Chegou com o trem, né? Com o carro já andando, trocando o pneu com o carro andando. É uma discussão muito profunda, mas que tem que ser encarada. Repito, não dá, é para fingir que tá tudo bem.
O governo da Paraíba se prepara para divulgar ainda nessa semana um plano para a retomada das aulas presenciais aqui na Paraíba.
Por telefone nós vamos conversar com o secretário da Educação da Paraíba, Cláudio Furtado. Cláudio Furtado fala sobre como é que vai ser essa volta, né? Há uma curiosidade muito grande de professores, o sindicato já se posicionou dizendo que não querem voltar, né? Não querem voltar enquanto não houver vacinação. Por outro lado, há preocupações dos pais divididos entre aqueles que têm medo de colocar os filhos de volta para a escola e os que acham que é necessária a volta exatamente por questões de ordem de aprendizado e até psicológica dos alunos.
A gente conversa agora com o secretário. Secretário Cláudio Furtado, boa noite para o senhor. Bem-vindo ao programa Hora H.
Boa noite, Orson. Boa noite, Aaron Cid. É um prazer estar aqui no Hora H, conversando aqui com vocês sobre educação em tempos de pandemia.
Secretário, o governo do estado pretende divulgar ainda essa semana o plano para a retomada das aulas presenciais aqui na Paraíba. O que é que a gente já pode adiantar para os ouvintes que escutam agora o programa Hora H?
Olha, o que a gente vai fazer é baseado no inquérito sorológico, certo? E uma série de protocolos, alguns já anunciados no decreto anterior. Certo, vai ditar como se dará, se esse retorno será remoto, se será híbrido, e qual a forma que, como isso se dará, qual o quantitativo de horas, uma série de especificações, certo, que levam em conta a questão da sanitária, certo, dessa pandemia que a gente vive no mundo inteiro.
Já uma previsão para o retorno, secretário?
O ano letivo a gente iniciará em 1º de março, certo? Agora o formato é que nós vamos definir e publicizar nesse decreto.
Ô secretário, no caso de alunos que ainda não fizeram a matrícula na rede estadual de ensino, são novatos, ainda dá tempo de fazer a matrícula ou o período já foi encerrado?
Não, os novatos iniciaram um período de matrícula hoje e vai até o dia 5 de fevereiro, certo? No site pbeduca.se.pb.gov.br, certo? Quando o estudante entra e põe um documento ou certão de nascimento, o casamento, certo? Carteira de identidade, comprovante de residência, uma foto 3x4 e os documentos escolares do estudante. E para aquele aluno do fundamental, a carteira de vacinação.
Secretário, a gente já está caminhando para a reta final da nossa entrevista. O governador João Azevedo tinha anunciado, bem antes da pandemia, a realização de concursos anuais para a educação. No ano passado não foi possível, em decorrência da Covid-19, mas a Secretaria planeja fazer neste ano um novo concurso, dependendo de como é que estará a situação da pandemia?
Olha, isso vai depender das condições da pandemia, certo? E das condições... e claro, da necessidade. Existe essa necessidade de se fazer o concurso, mas a gente vai olhar muito a questão de como vai evoluir a pandemia para a gente ver a possibilidade de concurso.
Secretário Cláudio Furtado, muito obrigado pela sua participação no Hora H. Boa noite para o senhor.
Boa noite, obrigado, Alisson. Obrigado, Heron. Um abraço a todos. Hora H.
6h48. Nos próximos minutos, você vai ouvir aqui na Hora H.
Semana decisiva em Brasília. Quem será o próximo presidente da Câmara dos Deputados e também do Senado Federal?
Fla-flu na Câmara Federal entre Arthur Lira, o candidato do Planalto, e Baleia Rossi, da oposição, do centro e da esquerda.
A gente volta já já no jornalismo que faz a diferença.
A notícia que interessa.
O dia todo, em uma hora.
Hora H.
E volta já já.
Se liga aí, Paraíba. Até já.
Saldão de verão continua no Lojão Rio do Peixe. Aproveite as ofertas com preços imbatíveis. Cama box casal com molas, só 12 de R$109,90. Lavadora com capacidade para 12 quilos, por apenas 12 de R$49,90. Painel para TV com suporte grátis, a partir de R$169,00. Compre também pelo site lojãoriodopeixe.com.br. Saldão de verão Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Vai ter salão sim! 32º Salão do Artesanato Paraibano. O primeiro totalmente virtual. Retalhos que conectam vidas. Uma homenagem às artesãs do mundo colorido e afetivo dos retalhos. Serão centenas de expositores e milhares de peças em www.salãodoartesanatoparaibano.com.br. De 8 de janeiro a 7 de março. Acesse. Realização Sebrae, Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
Precisando de vistoria para o Detran? Procure a Alfa Vistoria. Com 10 anos no mercado brasileiro, atendendo com agilidade e rapidez, com o mesmo preço do Detran. Agora chegou na Paraíba a Alfa Vistoria, com mais de 80 lojas em todo o Brasil. Não precisa pegar fila, nem fazer agendamento. Venha na Alfa Vistoria, em Cabedelo, ao lado do Posto Castelinho. Bahia, ao lado do Detran e Matriz. Avenida Dom Pedro II, em frente ao Dom Urico. Fone 3031-3083.
Somos a parte do negócio que cria vínculos, engaja, gera valor e influência. Somos a integração da assessoria de imprensa, do planejamento estratégico, da gestão de crises e do relacionamento com a mídia. Somos a experiência, confiabilidade e qualidade profissional a serviço de grandes marcas e projetos. Somos soluções e resultado. Em comunicação, posicionamento é tudo. Imagem é a maior mensagem. Somos Múltipla Comunicação Integrada. Mais do que comunicação, visite nosso Instagram, Múltipla Ponto Integrado.
Vai ter salão sim! 32º Salão do Artesanato Paraibano. O primeiro totalmente virtual. Retalhos que conectam vidas. Uma homenagem às artesãs do mundo colorido e afetivo dos retalhos. Serão centenas de expositores e milhares de peças em www.salãodoartesanatoparaibano.com.br. De 8 de janeiro a 7 de março. Acesse. Realização Sebrae, Governo do Estado. Somos todos Paraíba.
O Saldão de Verão continua no Lojão Rio do Peixe. Aproveite as ofertas com preços imbatíveis. Cama box casal com molas, só 12 de R$109,90. Lavadora com capacidade para 12 quilos, por apenas 12 de R$49,90. Painel para TV com suporte grátis, a partir de R$169,00. Compre também pelo site lojãoriodopeixe.com.br. Saldão de Verão Lojão Rio do Peixe. Aqui é fácil comprar.
Hora H. Hora H.
Lá, 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 lá. Já vai voltar. Hora H.
Você está na Hora H. Com Heron Cid e Wallison Bezerra.
Heron Cid.
De coração aberto, cabeça erguida, fé em Deus e fé na vida.
Meu coração me diz: fundamental é ser feliz.
6h52, estamos de volta na nossa hora, na nossa hora, na Hora H, o dia todo em uma hora.
O dia todo, numa hora, Hora H.
Vamos que vamos, o Alisson.
Direto para Brasília, Aaron.
Hora de Brasília.
6 horas e 53 minutos, a semana que antecede a eleição das mesas diretoras da Câmara e do Senado. Na Câmara, uma eleição com um capítulo à parte, muito disputada, não dá para fazer grandes previsões. O que dá para dizer é que quem vencer vai ter muita força política. É isso ou não é? O Eiler Diniz, de volta das férias, merecidas. Boa noite.
Grande Heron, grande Wallison, muito obrigado. Certamente uma das disputas mais acirradas dos últimos anos, com essa cara mesmo aí de Fla-Flu. Muita canelada, muita promessa pra galera, mas eu penso que é imprudente você antecipar uma votação. O governo está jogando muito pesado para favorecer o seu candidato Arthur Lira, mas é importante rememorar que Lula fez o mesmo com Luiz Eduardo Greenhalg e perdeu, e Dilma fez o mesmo com Arlindo Chinalha e também foi derrotada. Para o governo é fundamental vencer a eleição na Câmara e no Senado, porque o governo ganha aí um oxigênio para atravessar os últimos 2 anos do mandato. Se for derrotado, podemos considerar sim uma possibilidade de abreviação do mandato presidencial. Isso por quê? Porque na última semana voltou com muita força o debate sobre impeachment, houve carreatas pelo Brasil, as panelas voltaram a suar nos centros das grandes cidades, enfim. Para você sufocar esse movimento pró-impeachment que ressurgiu com força, com jornais do Sul e do Sudeste, viu, Alisson e Heron, botando nos seus editoriais os pedidos de impeachment, ou seja, há uma ruptura de um pacto firmado lá atrás entre a elite paulista, carioca do Sul e Sudeste com o governo Bolsonaro. Então, realmente, esse movimento impeachment, ele começa a assustar o governo, e um passo fundamental para frear esse movimento é vencer na Câmara, ou seja, é um passo fundamental, mas não é uma garantia.
O Heller Diniz, muito obrigado. Até amanhã, a gente vai se encontrando, conversando, dialogando e entendendo esse jogo bruto.
Um grande abraço a vocês.
Valeu, 6:55, 6:55, Alisson.
Eram todos os municípios da Paraíba contam a partir de agora com uma escola integral. Foi o que anunciou hoje o governador João Azevedo. Na redação do portal Mais PB, os detalhes com Roberto Tagino.
O governador João Azevedo anunciou nesta segunda-feira que a rede estadual de ensino contará com mais 73 escolas integrais em 2021. Com a ampliação, 72 novos municípios terão um modelo de ensino com 15.150 novas vagas. Assim, todos os 223 municípios do território paraibano serão contemplados com escolas cidadãs integrais.
Dentro do nosso plano de governo, há uma meta que é ter em cada escola dos 223 municípios do estado da Paraíba pelo menos uma escola de tempo integral ou escola cidadã integral, para que ela possa ser a opção para cada aluno. Mas nós vamos ampliar 73 novas escolas de tempo integral. Dessas, 25 escolas serão técnicas e nós estaremos atingindo a meta já agora, esse ano, em 2021, uma meta que era para 2022, que é ter em cada município do estado da Paraíba pelo menos uma escola cidadã integral. Isso é muito importante, porque essas escolas têm dado um retorno muito grande na qualidade de ensino, no envolvimento dos alunos, na possibilidade e gerar alternativas novas para os nossos alunos.
A pré-matrícula nas escolas com novo modelo já está disponível desde as 17 horas de hoje por meio de formulário no site pbeduca.se.pb.gov.br. Com as novas escolas, a rede passará a ter 302 escolas integrais, das quais 124 oferecem cursos técnicos. Roberto Tagino para o Hora H. O dia todo em uma hora.
Hora H. Cada minuto é jornalismo.
6:57, você sabe qual é a vantagem de ter ou gerar energia solar? Economia de até 95% na conta, investimento com retorno muito rápido, financiamento do projeto em até 120 meses, garantia de 25 anos. Deixe o sol trabalhar para você pagar sua conta de energia. Faça seu projeto residencial ou para empresas ou agronegócio com quem tem experiência de 2 décadas e entende muito do assunto. Projetiza Soluções em Engenharia, 25 anos já no mercado. Telefone 83 999 39 3007. Repetindo, telefone 83 999 39 3007. Projetiza, solucionar é a nossa energia.
Hora H.
Vamos passar agora pela mídia digital, os destaques agora, a mídia digital em tempo real, que é notícia agora, o Alisson.
Começando pelo portal Mais PB, ex-prefeito de Patos, Ivanes Lacerda, morre após complicações da Covid-19.
Na Folha de São Paulo agora, a manchete é: Guedes defende vacinação em massa e diz que medida é decisiva para a economia.
No Estadão, Rodrigo Maia diz não ter dúvida nenhuma de que Pazuello cometeu crime no combate à Covid-19.
O Globo, saúde de saída de presidente da Eletrobras desperta apetite de políticos por cargos na estatal.
No portal G1, China confirma a liberação para o Brasil de insumos para a produção da Coronavac.
Manchete do R7, ministro diz que 10 milhões de doses da vacina de Oxford chegarão em breve.
Na edição online da revista Veja, Bolsonaro afirma trabalhar para a criação de novo partido até o mês de março.
Segunda-feira, 25 de janeiro de 2021. Sonoplastia hoje, Arthur Barreto. Abraçando meu querido amigo Marcelo Gomes, o homem da rádio Líder FM, que está aqui hoje nos nossos estúdios. Grande Marcelinho, um grande nome do rádio do Sertão da Paraíba. Valeu, minha gente. Paz no coração. Fé em Deus. Fé em Jesus Cristo de Nazaré.
Fé na vida, Paraíba.
Boa noite. Até amanhã às 6 da noite.
Aqui na Hora H.
A hora mais esperada do rádio paraibano. A gente se encontra até lá, na Hora H.
Boa noite.